da revista Fundamentos Teológicos da Bíblia, a revista número 6. Hoje é a lição número 8, Neemias e Ester, restauração e proteção. Eu vou ler aqui o versículo Neemias 5, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 5, 15 a 16. Que glória a Deus! Reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. É, porque o trabalho de construir um muro de uma cidade como Jerusalém em 52 dias, só por Deus, vamos dizer assim, para conseguir, né, a organização, ok, né? O dom de organização que Deus deu para Neemias, fantástico, e ao mesmo tempo, né, das pessoas seguirem as instruções dele e que tudo deu tão certo, tão perfeito, né? Um milagre tremendo. Então, né, como nós tínhamos falado ontem, da questão de Neemias e de Esdras, então Neemias é mais o lado concreto, prático desse trabalho. Esdras foi mais o lado espiritual, ensinar, e Neemias veio para reconstruir o muro. 90 anos, né, depois da reconstrução do templo. Não, deixa eu ver. 90 anos, isso. Né? 90 anos depois de Zorobabel, e Zorobabel foi 70 anos, né, depois da queda. Então lá uns 140 anos, eu me perco às vezes um pouco nessas datas aí, uns 140 anos mais ou menos depois do exílio, depois da destruição de Jerusalém, é que aconteceu isso aqui, o ano 538, então se foi 600, eu tenho que me concentrar bem bastante. Isso, está aqui, ó. Neemias trabalhava como copeiro para o imperador persa Artaxerxes I, que governou de 464 a 424. Então, eu preciso, né, explicar isso aqui bem. 538 é o retorno, né, o retorno de Zorobabel, e que reconstruiu o templo, fez lá um templo bem pequenininho, mas que já funcionava, né? E mais um tempo depois é que veio Neemias reconstruir os muros, depois que Esdras veio. Porque Esdras, ele veio para trabalhar na área espiritual, como um missionário, por assim dizer, só que um missionário retornando, né? Retornando para Jerusalém. Retornando no sentido assim, com o povo que retornava para Jerusalém. Quer dizer, ele era um judeu morando na Babilônia e com certeza nasceu na Babilônia, porque isso já foi 140 anos depois, então ele não podia ter nascido em Judá. Então ele nasceu na Babilônia, mas de da Babilônia veio para Jerusalém para pregar. E então seria mais ou menos, né, como nós, né? Quer dizer, que eu nasci no Brasil, mas sou alemão e vim para a Alemanha para fazer a obra missionária aqui na Alemanha. Então, mais ou menos assim, né? Esdras foi para Jerusalém fazer a obra missionária, pregar a palavra de Deus. Mas chegando lá, tem aquela problemática que nós falamos ontem, dos muros destruídos. Então, poucas pessoas tinham vontade de morar numa cidade desprotegida, numa cidade que podia ser facilmente assaltada e uma cidade que tinha pouco comércio. Então, aí as chances de crescimento eram muito pequenas. E aí que Deus chama, aí algumas pessoas voltaram para a Babilônia por vários motivos, talvez alguns meio que desistiram da ideia de ir morar em Jerusalém. E esses que voltaram, um deles era o primo de Neemias, que encontra Neemias e muito triste, quer dizer, esse primo estava muito triste, falando para Neemias: olha, Neemias, o negócio lá em Jerusalém está feio, está muito feio. E Neemias chora e fica muito triste pelo que o primo dele conta. E aí ele vai conversar com o rei, né, como diz aqui, Artaxerxes e tal, que autoriza ele para ir para Jerusalém. Então, isso está tudo interligado, né, tudo interligado. Quer dizer, Esdras vem, com um grupo de pessoas, vem para Jerusalém, uma parte desse grupo volta, e aí um deles conta para Neemias o que estava acontecendo, e aí Neemias diz, não, desse jeito não dá para deixar lá a nossa cidade sagrada, ali as moscas, né, toda desmanchada, desse jeito não dá, é triste. Então ele chorou e jejuou e tal, e então disse, não, eu vou motivar o povo, vamos batalhar, vamos lutar, e o rei também ajudou. Então isso foi um trabalho muito difícil, né, porque o tempo, nesses 140 anos que tinham passado, as pessoas que moravam em Jerusalém já não eram muitas e totalmente misturadas com os habitantes cananeus e pessoas de outros países que tinham vindo morar ali depois que quase toda a população tinha sido levada embora e tal. Então estava uma bagunça total. Também o livro de Neemias aqui, ele tem várias similaridades com o livro de Esdras. Vamos dizer, ele está muito assim sintonizado com o livro de Esdras. E por isso muitos acreditam que foi Esdras que escreveu o livro de Neemias. É possível, vamos dizer, dado que Esdras era, né, sacerdote e tal, escriba, alguma coisa assim. Talvez ele soubesse ler e escrever, com certeza sabia ler e escrever, o que naquela época era, não era normal, né? A gente pensa, ah, mas Neemias, né? Ele era um funcionário do rei, né? Mas também, né, não quer dizer nada, né? Naquela época, muitos reis nem sabiam ler e escrever, né? Pode ser que Artaxerxes sabia ler e escrever, pode ser que não. Em todo caso, Esdras e Neemias, assim, da parte da gramatical, da parte da língua hebraica, são muito parecidos. Então, muitos acham que foram escritos pelo mesmo autor, Esdras. Eles também estão falando da mesma coisa, do mesmo período, do mesmo problema. Quer dizer, Jerusalém decaída materialmente e espiritualmente. Então, é a mesma coisa. E, claro que Esdras e Neemias, né, eram, vamos dizer assim, pessoas totalmente diferentes em sua personalidade. Enquanto que Esdras era assim um ensinador da palavra de Deus, Neemias era mais assim o empresário, vamos dizer assim, né, o trabalhava na parte material de reconstrução. Então isso nos ensina de novo muitas coisas sobre a diferença, como Deus usa pessoas diferentes. Deus não usa só pastores, né, professores de Bíblia e coisas assim, né? Deus usa empresários também, usa pessoas de todos os tipos de profissões para fazer coisas que no final resultam na obra de Deus. Como ali, a reconstrução do muro significou que a cidade melhorou economicamente e com isso veio mais pessoas para adorar no templo. Então, quer dizer, foi também a obra de Deus, né? A construção dos muros foi também a obra de Deus. Né? A mesma coisa hoje, por exemplo, se o empresário vê que a igreja é muito pequena e então ele diz, não, eu vou fazer uma doação para a gente ampliar essa igreja e tal, alguma coisa assim, né? Quer dizer, enfim, coisas assim paralelas que, né, vão desembocar na mesma coisa, que mais pessoas vão poder ouvir a palavra de Deus. Então, né, Neemias, eu dei uma aula sobre Neemias no curso de liderança, porque Neemias assim foi um dos grandes líderes da Bíblia. Tem dezenas de grandes líderes na Bíblia e Neemias foi um deles. Quer dizer, líder é o quê? É juntar as pessoas em torno de si para realizar um projeto, realizar um, né, algo grande. Nesse caso, né, os líderes da Bíblia, se pensa num Moisés, ou um Jesus, um Paulo, né, sempre coisas grandes, mas com certeza existiam muitos outros líderes que não fizeram coisas tão grandes ou tão, que ficaram tão famosas e mesmo assim foram líderes. Líder, né, é um líder, é algo totalmente importante. Líder, liderança, essa palavra liderança, eu estou há 20 anos pensando acerca dessa palavra liderança e no curso de liderança nós vamos trabalhar sobre isso, vamos conversar sobre isso. E essa liderança, adiantando só um pouquinho, assim, um gostinho do curso de liderança, eu costumo separar em duas partes para tentar, de fato, 100% entender o que a palavra liderança significa. Porque um autor de um livro de liderança, ele pesquisou uma vez quantos significados diferentes a palavra liderança pode terem nos diversos livros que já foram escritos sobre liderança e encontrou mais de 200 significados diferentes. Então, por quê? Porque é uma coisa meio nebulosa, vamos dizer assim, liderança. É uma palavra assim meio... cada um interpreta do jeito que quiser. E eu, depois de tanto meditar sobre isso, entendi que liderança quer significar duas coisas. Eu vou usar a palavra liderança para denominar essas duas coisas, em primeiro lugar, e depois eu vou explicar um pouquinho. Liderança informal e liderança formal. Duas coisas bem importantes. Liderança informal e liderança formal. O que é liderança formal? É a liderança que vem de um cargo. Digamos, o gerente de uma empresa, ele tem um cargo. Então ele lidera, porque ele tem uma posição que foi dada para ele. Ou um pastor de uma igreja, ele tem uma posição que foi dada para ele. Então é uma liderança de cargo, ele tem um cargo. E a liderança informal, ela é influência. Liderança é influência. Muitos livros de liderança usam essa expressão, liderança é influência. Então a liderança informal, ela é influência. É a capacidade de influenciar outras pessoas para trabalhar junto num projeto, em alguma coisa, fazer alguma coisa. Então isso é liderança informal. Isso a gente vê muito, né, em grupos de jovens, em círculos domésticos, em grupos de homens e, enfim, grupos de senhoras e tal, tal, tal. Essa liderança informal, quer dizer, uma pessoa, mesmo que ela não tenha o cargo de presidente do grupo de mulheres, digamos assim, mas que ela tem aquele dom de atrair as pessoas em torno de si para fazer um bolo, alguma coisa assim, que todo mundo parece que já tem, é um ímã, assim, né? Ah, aquela pessoa lá, ela, né, parece que consegue organizar as pessoas e fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, ou num grupo doméstico, o que vamos fazer? Daí sempre tem, às vezes, alguém que tem esse dom dessa liderança informal, que parece que consegue canalizar a coisa, consegue centralizar as pessoas e dá um sentido para aquele trabalho, assim, então todo mundo é um ponto de referência, vamos dizer assim. Então é uma coisa mais informal. Então eu lembro que quando eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, participei de um congresso de jovens, e aí voltei desse congresso bem animado, com meu irmão e outros jovens da igreja, e aí nós decidimos, vamos fazer um grupo de jovens. A igreja não tinha grupo de jovens, então os próprios jovens decidiram, vamos fazer um grupo de jovens para a igreja. E aí, vamos então nos reunir todo sábado à noite e fazer alguma coisa, cantar uns hinos. Aí a gente, né, meu irmão e eu, a gente tocava violão e pegava ali um cancioneiro e aí pegava lá uma Bíblia e cada jovem preparava o estudo. Isso foi uma coisa interessante. Quer dizer, ali os outros jovens, a gente tinha ali uma tal de Bíblia Vida Nova, que é uma Bíblia assim que tem bastante auxílios, bastante comentários, bastante referências cruzadas e tal, e aí aquela Bíblia ia passando de mão em mão para quem tinha que preparar a próxima meditação. Então isso é um exemplo de liderança informal, quer dizer, ninguém chegou, digamos assim, o pastor ou o presidente da paróquia chegou a dizer, jovens, é o seguinte, aqui vão ter aqui o Marcos, vamos dizer assim, vai ser o presidente do grupo de jovens, e ele vai organizar os jovens, ele vai chamar vocês, e vocês vão fazer estudos bíblicos, alguma coisa assim. Não, quer dizer, foi algo que nasceu dentre os jovens, e, né, então foi por isso que eu falo, liderança informal, algo assim que, sei lá, que surge, vamos dizer assim, que alguma pessoa, ela pensa, eu tenho que organizar isso aqui, né? Mesmo que ninguém venha e diga, eu vou te colocar como presidente do grupo de jovens, ou sei lá, alguma coisa. Então essa é a liderança informal. E eu tenho visto que a liderança formal, a melhor liderança que existe é a liderança formal que nasce da liderança informal. Esse é o melhor tipo de liderança. O pior tipo de liderança é a liderança formal de cima para baixo, tipo assim, pegar uma pessoa lá que quase nunca vem na igreja e colocar ela como presidente da paróquia, vamos dizer assim, né? E então, já via acontecer, no passado já via acontecer. Então, né, essa pessoa não tem noção nenhuma, mas está com o poder na mão, ela pode fazer tudo, ela pode, né? Puf, 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 e não, né? Então, quer dizer, é o um exemplo assim do pior tipo de liderança, quer dizer, aquela liderança formal desconectada da liderança informal, assim, né? Enfim, digamos, um presidente de uma empresa que não tem humanidade nenhuma, assim, que é totalmente autoritário, assim, totalmente assim, faz isso, faz aquilo, não sei o que lá, papapá, papapá, assim, né? Quer dizer, não tem jeito para trabalhar com as pessoas, assim, né? Então, é um exemplo pior de liderança, né? Então, o bom é quando tem as duas coisas, quer dizer, quando um administrador de uma empresa, ele também tem aquela liderança informal, aquela influência, né, sobre as pessoas. Então, isso, depois de tantos anos de estudar sobre isso, que eu entendi. E o interessante é que na Bíblia, a maior parte dos líderes, eles são, na verdade, líderes informais. A maior parte. Quer dizer, assim, informais no sentido assim que Deus falou para as pessoas, tipo Moisés. Deus mandou Moisés fazer aquilo. Não foi o povo que disse, vamos fazer uma votação e vamos escolher alguém para nos dirigir. Vamos dar a ele o cargo de presidente do povo, ou, né, enfim, rei, ou alguma coisa assim. E isso aconteceu em quase todos os casos da Bíblia. Você pega, né, por exemplo, né, digamos, Jesus, ok? Ninguém chegou e disse, olha, Jesus vai ser o Messias, vamos fazer uma votação entre os fariseus no Sinédrio e escolher o nosso Messias e ungir ele, alguma coisa assim. Não, quer dizer, Jesus veio e disse, Deus me mandou para cá para ser o Messias. E, então, digamos, o apóstolo Paulo, ele foi, digamos, apóstolo, Jesus chamou ele, e depois, num certo momento, a igreja foi lá e disse, ah, você está fazendo um bom trabalho, nós vamos agora te enviar para fazer missão, para fazer viagens missionárias. Então, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Como Jesus chamou seus discípulos e disse para eles, vocês serão meus discípulos e serão também meus apóstolos. Quer dizer, ele disse assim, mais tarde vocês serão apóstolos. E quer dizer o quê? Quer dizer que eles foram aprendendo com Jesus, foram aprendendo, ou seja, foi uma liderança informal ali, no grupo dos apóstolos, e mais tarde Jesus disse, ide. Então esse ide significa enviou. Então o verbo grego, apóstolo, traduzido para o português, é enviado. Então, ele enviou. Então, agora eles eram apóstolos, enviados. E o interessante é que Jesus não deu para eles o cargo de apóstolo. Então, muitas pessoas acham isso, que os apóstolos tinham o cargo de apóstolo. Mas não. Você observa que existiam três tipos de pessoas que tinham cargos no Novo Testamento, que eram os diáconos. O que você vê? O diácono, quando eles foram eleitos, quer dizer, eles foram eleitos pela igreja, não foi assim Jesus que chamou eles para ser diácono, sim, mas sim a igreja escolheu eles, e o que a igreja fez? Colocou as mãos sobre eles. Então eles foram eleitos e abençoados pela igreja. A mesma coisa em relação aos presbíteros e aos bispos, ou seja, aos pastores. Paulo manda, né, Timóteo e Tito escolher, eleger bispos, e colocar as mãos sobre eles para ordenar eles, para colocar eles nesse cargo. Então tinha três tipos de pessoas que tinham cargos. Agora você nunca vê um Jesus ou alguém outro colocando a mão em cima de alguém para ser um apóstolo, ou para ser um professor, para ser um evangelista, que também a Bíblia fala do evangelista, né? Você nunca vê alguém colocando a mão dizendo, eu estou te dando o cargo de evangelista, o cargo de apóstolo, que seria missionário, né? Não, isso são chamadas divinas, são vocações, como Deus fez com Moisés ou com Jesus, né, e assim por diante, e como Neemias, quer dizer, Neemias, né, não foi o povo que disse, Neemias, nós escolhemos você para ser o nosso líder, nosso chefe, para construir os muros. Não, foi o chamado de Deus, e ele teve que, tipo assim, provar para o povo que Deus tinha chamado ele. Foi, né, também um pouco difícil. No caso de Moisés, foi bem difícil de Moisés chegar na frente de milhões de pessoas e dizer, Deus me mandou aqui para libertar vocês, né? Com certeza, um montão de gente disse, que nada, né? Quem é você, Moisés? Você não é ninguém, né? Você veio lá do deserto, 40 anos lá no deserto, vim para cá cuidando de ovelhas, vim aqui, queria dizer que vai ser nosso, vai libertar nós aqui da escravidão, né? Vai embora, né? Então ele teve que fazer milagres e aquela coisa toda para provar que ele era mesmo chamado por Deus, né? Então, muitos líderes, eles acham que o povo vai vir, vai aclamar eles, né? Vai dizer, né? Leandro, Leandro, nosso líder, né? Nós te elegemos, né? Só que não é isso, né? Não é isso, é Deus que fala pra gente no nosso coração, você vai ser o líder, né? E aí você chega pro pessoal, olha pessoal, Deus me mandou ser o líder, e o povo vai dizer, nada, que nada, você não é líder coisa nenhuma, Deus não te chamou, foi nada, né? É assim que acontece, né? Então, a gente tem que conquistar o direito de ser um líder, né? De as pessoas reconhecerem, né, que foi Deus que chamou a gente, né? E assim é na história. Se tu olhar na história dos grandes líderes do passado, foi sempre assim. Eles começaram fracos, pequenos, começaram lá quebrando a cara e tal. E aí quando, depois que morreram, né? Aí os livros de história vão contar, né, da vida do grande William Carey, né, missionário e tal, né? Mas quando ele estava vivo e lutando, lutando e trabalhando, todo mundo só, esse aí é um idiota, esse aí tá fazendo tudo errado, esse aí, né? Esse aí não vai dar em nada, né? Entendeu? Então, isso que assim, tô tentando pegar isso para Neemias, que claro que a Bíblia não fala no caso de Neemias assim desse jeito, mas só fazendo uma pequena volta sobre liderança, Neemias, o grande líder, né? Então, ele chamou o povo, quer dizer, ele 3 dias inteiros ficou andando por Jerusalém, tipo assim, medindo aquilo tudo mentalmente, pensando como que podemos fazer isso, temos aqui uma tarefa de reconstruir esse muro, mas como vamos fazer isso? Analisando, pensando, e formou um plano na cabeça dele, que eu chamo de visão. Visão. É isso que o líder tem que ter, uma visão. O que, que nós queremos fazer? Como nós queremos fazer? É como se fosse um quadro pintado dentro do cérebro da gente. E aí ele vai na frente do povo e pinta esse quadro na frente das pessoas, com palavras. Claro, ele não pegou no papel, mas com palavras. Falou, olha pessoal, temos aqui a tarefa de reconstruir o muro, é uma tarefa muito difícil, mas criei aqui um plano. E através desse plano vai ser possível nós reconstruirmos esse muro. O plano é assim, 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 assim. Por favor, vamos fazer isso, né? E deu certo. Ele conseguiu. 52 dias. Um milagre muito grande. Milagre. Isso dá para chamar de milagre. Em 52 dias reconstruir. Então eu coloquei uma lista bem grande de características de grandes líderes. Pessoas com essas qualidades de liderança, sente o peso da responsabilidade pela obra de Deus, precisa de uma revelação de Deus acerca do trabalho, tem uma visão, conta com a participação de outros, está exposto a críticas, ora pela obra de Deus, né? Está exposto a críticas. Isso é, né, é muito forte, porque muitos acham que quem está lá em cima, quando se é presidente do Brasil, ninguém critica a gente. Quer dizer, as pessoas acham, né? Ah, se eu fosse presidente do Brasil, nossa, ninguém ia me criticar, todos só iam me elogiar, né? Mas não é a verdade, quer dizer, quanto mais se sobe, mais é criticado, mais é criticado. Por isso eu até uma vez costumava usar essa frase, quer dizer, continuo pensando assim, que a capacidade de subir de uma pessoa está limitada pela capacidade de ouvir críticas. No Brasil a gente chama isso de engolir sapo, né? Então, uma pessoa ela só pode subir tanto quanto ela consegue engolir sapo. Quer dizer, aqui na Alemanha teve, há uns 3, 4 anos atrás, aí vários candidatos a chanceler que tentaram ali fazer um começo através de serem presidentes do Partido Cristão Democrata, mas depois de poucas semanas entregaram o cargo. Por quê? Porque foram criticados. Foram criticados e não aguentaram. Ah, me criticando? Eu, o presidente do partido? Ah, não, não, isso é horrível, não sei o que lá. Aí pularam fora. Quer dizer, tivesse aguentado aquela crítica, tivesse conseguido, né, enfim, superar aquilo, hoje seria chanceler. Então foram 3 que passaram por isso. A Angela Merkel está lá, 16 anos, está lá não, agora, né, saiu, mas estava lá 16 anos, aguentando crítica, com certeza, né? A gente que não fica sabendo, mas com certeza por trás deve ter ouvido tanta coisa, né? Então é isso, saber lidar com críticas, saber lidar. Claro que As críticas, elas muitas vezes têm coisas positivas, têm uma razão, um fundo de verdade, né? E até percebi no governo da Angela Merkel que ela tinha um truque que ela usava, que quando chegava perto das eleições, ela ficava atenta ao programa do partido oposto. Eu imagino assim que foi assim que aconteceu, porque eu via, porque o partido oposto era a SPD, falava: ah, nós, quando nós fomos eleitos, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? As propostas deles. Aí quando chegava um meio ano antes das eleições, Angela Merkel ia lá e fazia tudo aquilo que os outros estavam prometendo. Aí quando chegava na hora das eleições, as pessoas: peraí, eles estão prometendo, mas já está feito, né? Então para que eu vou votar neles, né? Então, quer dizer, como eu te falo, a crítica, né? Você pode tirar alguma coisa boa dessa crítica, né? Angela Merkel acabou saindo meio que forçada, porque depois de 16 anos, ela é um pouquinho assim, 16 anos, né, já é um pouco demais, vamos dizer assim, né? Mas na verdade, eu sempre dizia, eu falava assim: eu aposto que ela vai ficar 20 anos, né? Eu falava assim, brincando, crente não aposta, mas eu aposto que ela vai ficar 20 anos. Por quê? Porque os outros, né, possíveis candidatos, eles eram muito inexpressivos, né? E ok, isso demonstra uma falha dela, que se chama não preparar uma sucessão, né? Também é uma falha, né? Que, de liderança. O bom líder, ele sabe quando está na hora de se retirar, passar a bola para um outro, né? Então isso também é uma falha. Mas essa questão de lidar com críticas é muito importante. Sempre vai ter pessoas dispostas a criticar, sempre, que são os incompetentes. Os incompetentes estão sempre criticando os outros que não sabem fazer as coisas, né? Sempre fala: ah, aquilo está errado, aquilo está errado, aquilo está errado, porque eles próprios não fazem nada. Se eles fizessem alguma coisa, eles iam ver quão difícil é, então eles não iam ter coragem de criticar. Mas porque eles não fazem nada, eles estão lá sempre: ah, isso aqui, né? Está errado, aquilo está errado, aquilo está errado, né? Então, quando chegar alguém lá falando muito que o que você está fazendo está errado, é porque ele próprio é um incompetente, só quer subir puxando você para baixo. Esse que é o, né, o sistema que os incompetentes usam para subir, puxando os que fazem alguma coisa, puxando eles para baixo. Enfim, mais algumas características aqui de bons líderes cristãos: estar junto com as pessoas enquanto trabalham. Esse é o caso de Neemias, que estava lá, né, visitando os postos de trabalho. Tem muitos líderes que estão lá sentados no trono lá, né, sentado lá, enquanto o povo está lá suando, 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 eles estão lá sentados no trono, né? Então, aí as pessoas desanimam, as pessoas pensam: ah, um líder desse, olha só, está lá na moleza e nós aqui no trabalho, né? Então, são assim, exemplos de liderança. Ver o trabalho de forma propositada e objetiva, está fortemente convencido, tem uma confiança inabalável, é corajoso, é persistente, tem o dom da administração. Bem, bem importante, por isso eu estou bem contente que você faz faculdade de administração, ou fez faculdade de administração, que administrar é algo totalmente importante para o reino de Deus, não só ser o pastor de igreja, mas administrar um monte de coisas, né? O prédio, as finanças, os projetos, os retiros, encontros, tudo tem a ver com administração. Tudo são, vamos dizer assim, né, pequenas tarefas de administração. Então, eu sempre falo também para os jovens que estão lá pensando: o que, que eu vou estudar? Aí eu digo para eles: administração, vai estudar administração. E depois você pode estudar outra coisa, pode estudar engenharia, pode estudar informática, medicina, outras coisas. Porque a administração é a base de tudo. Quer dizer, você saber organizar empresas, quer dizer, empresas no sentido assim de empreendimentos, a gente pensa num empreendimento, pensa logo assim num prédio, alguma coisa assim, não, mas empreendimento é mais assim um projeto, algo a ser realizado, né, um empreendimento, né? Então, isso é uma característica importante. Eu queria que todos os crentes tivessem essa característica de serem empreendedores, né, e querer fazer coisas, querer realizar coisas e tal, né. Pode estabelecer bem as prioridades, usa seu cajado pastoral, né? Ok, também, então, nesse caso, o líder, ele também, às vezes, precisa colocar limites, colocar regras, precisa colocar, vamos dizer assim, disciplinar o negócio, assim, né? Quando na empresa a coisa fica muito bagunçada, né? Tem que chegar e dizer: não, isso aqui não pode, desse jeito não dá, vamos organizar, né? Então, a mesma coisa na igreja, né? Então tem pessoas lá que levam a coisa muito na flauta, né? Aí o pastor tem que chegar e dizer, não, desse jeito não dá, tá muito bagunçado. E aí as pessoas ficam bravas também, né? Ficam chateadas e tal, mas simplesmente é assim. Já foi no tempo do apóstolo Paulo, que foi lá, deu umas boas, né, lambadas lá nos Coríntios, lá, que a coisa estava muito bagunçada, né? E com certeza muitos não gostaram, os bagunceiros, né? Com certeza não gostaram, mas o benefício foi para a obra de Deus, mas ordem, né? O Espírito Santo não é um espírito de bagunça, né? Quer dizer, bagunça não beneficia o reino de Deus. Quando numa igreja, no caso de Corinto, todos falando ao mesmo tempo, o pastor pregando e os membros da igreja ali conversando, fazendo conversas paralelas e tal, puxando conversa com ele, esposa conversando com o marido e tal, né? Isso não estava sendo bom para a igreja. Por isso que Paulo fala, mulheres, ficai caladas na igreja, quando tiveres alguma pergunta para o teu marido, faça em casa. Quer dizer, ele quis dizer isso, né? As mulheres estavam lá fazendo pergunta para o marido lá enquanto o pastor estava pregando, né? Quer dizer, é uma falta de respeito muito grande, né? Então ele disse, se quiser fazer alguma pergunta para o teu marido, pergunta em casa, né? Então fique calada, né? Mas ele não quis dizer assim, ficar calada sempre, o tempo todo, mas nessa situação, enquanto o pastor está pregando, é falta de respeito, né? Ficar fazendo conversa paralela, a bagunça. Então bagunça não beneficia, porque aí outras pessoas não conseguiam prestar atenção na pregação e tal, então isso não beneficiava a igreja. Então bagunça não beneficia. Compromete-se a completar a obra para a glória de Deus. Glória a Deus. Isso. Neemias é o livro que relata os últimos acontecimentos históricos do Antigo Testamento. Bem importante. Então nós estudamos até agora livros históricos. Todos os livros que estudamos até agora têm a ver com acontecimentos, narrativa de acontecimentos, desde Gênesis até agora. Então nós já estamos ali, né? É que hoje é a lição número 8, então ficam 13 mais 8, 21. 21 lições sobre história, sobre coisas que aconteceram. E daqui para frente, no Novo Testamento, nós vamos ter os livros proféticos e os livros poéticos, eles não narram, a maioria do tempo, não narram coisas que aconteceram, não se dedicam a narrar coisas que aconteceram. É uma literatura totalmente diferente. Então, praticamente, a segunda metade do Antigo Testamento não se dedica a contar coisas que aconteceram. Então, por exemplo, os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e daí todos os profetas, né, eles não estão se dedicando a contar coisas que aconteceram, mas sim, né, como no caso dos Salmos, são hinos, os Provérbios são sabedoria, e daí os profetas são exortações, né, para que as pessoas obedeçam a palavra de Deus. Então é uma literatura totalmente diferente, que vai começar semana que vem, né? Mas alguém poderia assim, peraí, Rolf, mas tem aí o livro de Esther, que também conta coisas que aconteceram. Então, temos que pensar por que o livro de Esther não é o último, mas sim Neemias. Neemias é o último, Esther não é o último. Por quê? Porque naquela época, quer dizer, não sei quando, eles tinham um hábito de colocar os livros pequenos no final. Isso a gente vai ver no livro dos profetas. Tem os profetas maiores e os profetas menores. É uma classificação por tamanho, né? Bem absurda e ridícula, né? Meus professores lá na faculdade já davam risada. Uma vez um professor contou como uma piada, né, o fato da empregada dele, nova empregada que ele contratou, organizou, foi lá, limpou a casa e tal, bem, né, empolgada, e pegou, limpou todos os livros deles e organizou tudo em ordem de tamanho, né? Os grandes aqui, os pequenos ali, né? E aí o professor ficou muito furioso, assim, né? Porque os livros estavam tudo classificados por assunto, né? E depois ela foi lá, tirou tudo e classificou tudo por tamanho, né? Ah, não! E mais ou menos assim é quando a gente vê os livros proféticos, né? Os pequenos no final, os grandes na frente. Quer dizer, que não tem lógica nenhuma, qual o motivo, né? Então, e é mais ou menos isso que aconteceu com o livro de Esther. Que é um livro pequenininho, empurraram lá para o final, que não é o lugar certo. O lugar certo seria antes de Neemias. Tá. O livro de Neemias também relata que, quando construíram o muro, eles trabalhavam com uma mão e carregavam uma arma na outra mão para se proteger dos inimigos. De certa forma, é mais fácil lidar com a oposição externa, porque ela é mais óbvia. Os inimigos estão lá fora, são fáceis de identificar e combater. O segundo tipo de motim é a oposição interna, na igreja. O mesmo Deus de Esdras e Neemias, que superou os obstáculos daquele tempo, também supera os obstáculos à sua fé hoje. Então, Neemias e Esdras tiveram que lutar contra muitos problemas. Os inimigos queriam impedir que eles construíssem os muros, ser uma cidade forte, uma cidade rica, eles queriam impedir isso. Mas também tinha os inimigos internos, as pessoas que vinham lá com fofocas, com reclamações, e com protestos, e que não queriam essa purificação espiritual que Esdras ele queria, né? Essa purificação espiritual, por causa disso também teve essa problemática, essa que para nós pode soar esquisita, que pediram para os homens se divorciarem das esposas cananeias, né? Que também nenhum outro lugar da Bíblia fala sobre isso, mas foi uma situação específica para purificar o povo, para que o povo voltasse àquela identidade como descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, que era uma coisa bem, bem importante assim, para o povo judeu, essa característica de povo, né? Somos o povo, ou seja, um grupo de pessoas ligadas por uma ascendência genética, né? Então, isso para eles é bem, bem importante. Então, por isso essa purificação racial, assim, né? Que para nós soa bem esquisito, né? Mas temos que entender aquela situação. Eles queriam exatamente evitar que aquilo voltasse a acontecer, quer dizer, uma nova destruição de Jerusalém, quer dizer, Jerusalém foi destruída porque o povo se afastou de Deus. Então eles pensaram, ok, nós não queremos que Jerusalém seja destruída de novo no futuro, que de novo Deus no futuro tenha que nos castigar porque nós pecamos, nós ou nossos descendentes vão pecar, então nós não queremos isso, então nós temos que hoje nos purificar, temos que abandonar o pecado, abandonar o mal e nos purificar. Então, e aí nesse pacote da purificação entrou também esse negócio de se divorciar das mulheres cananeias. Claro, entrou toda outra questão de aprender a Bíblia, sinagogas que foram fundadas para as pessoas estudarem a Bíblia. Então foi todo um pacote de coisas com esse objetivo, que as pessoas se concentrassem mais na Bíblia, em obedecer, né, para que Deus não precisasse castigar Israel de novo. Eles entenderam, temos que aprender a lição, né, temos que aprender a lição. Então, como um rabinho aqui, o livro de Esther, já que ele é pequeno, né, vamos dedicar uns minutinhos para ele também, né, lá no cantinho da estante, né, dos livros pequenos. Um versículo que achei que resume bem o livro de Esther, Esther 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther 4:14. Então, uma grande pergunta, né, que é feita para Esther. Se tu agora não defender o teu povo, porque aquele inimigo do povo, Amã, né, tinha tramado ali um plano para que o rei Artaxerxes mandasse matar todos os judeus e tal, né? Então ele estava, aquele plano lá estava fermentando e já dando certo. E aí, na última hora, Mardoqueu conversa com Esther e fala: olha, você é rainha desse povo aí, não foi por acaso, não. Né? Não foi por acaso. É a mesma coisa, né? A gente pode ver um monte de outras coisas, como, vamos dizer, na minha vida, o fato de eu ter a cidadania alemã, né? Durante muitos anos da minha vida, nunca me interessei em vir para a Alemanha e tal, né? Para mim, ter ou não ter era a mesma coisa, durante muitos anos. Até que chegou um ponto, quando tudo aconteceu, e aí, ai, que bom, glória a Deus que eu tenho a cidadania alemã. Né? Então a gente vê que não é por acaso que as coisas acontecem. Assim, Esther, né? Ah, ela foi rainha e tal, que bênção, maravilha e tal. Aí chega Mardoqueu e diz, não foi por acaso que Deus te colocou como rainha. Deus pode salvar os judeus de outro jeito, Deus pode dar um outro jeito. Mas, quem sabe, foi para isso que Deus te colocou aqui. Para esta hora, para este momento, e se tu falhar agora, tua vida toda não serviu para nada, vamos dizer assim, resumindo, né? Quer dizer, se Deus colocou uma pessoa num certo lugar para fazer uma certa coisa, ela não faz aquela certa coisa, então... Né? E assim é muitas vezes na nossa vida. Tem um ditado, tem um versículo bíblico que diz se tua fé for fraca no momento difícil, você não tem fé. Quer dizer, quando tudo vai bem, é fácil ter fé. Agora, quando a coisa fica difícil, é que a gente tem que mostrar se tem fé ou não. Porque se na hora difícil a gente vacilar, ou for incrédulo, aí mostra que na hora que estava tudo bem, na verdade, a fé da gente também não era de nada, era só aparente. Então, uma lição que a gente, né, nos faz pensar o livro de Esther sobre isso. O livro de Esther, ele tem uma característica, né, única entre todos os livros da Bíblia, poderíamos dizer uma característica negativa, mas, enfim, que é o único livro da Bíblia que não usa o nome de Deus nem mesmo uma única vez, né? Mas mesmo assim a gente vê, é um livro que fala de fé, de jejum, de obediência, de tudo que é bom, só não usa a palavra Deus. Interessante, né? Essa é a mensagem do livro. Por que que o livro de Esther é importante? A gente pensa, se ele não fala o nome de Deus, então vai ver que nem é importante. Não, ele é importante sim, porque ele testemunha a vontade de Satanás de destruir o povo judeu. Por que que Satanás queria destruir o povo judeu? Sim, para impedir o nascimento do Messias, do Salvador da humanidade. Então, isso é uma coisa que a gente vê ali dentro. Outra coisa que a gente vê é como Deus cuidou do povo judeu longe de Israel. Porque muitos naquele tempo, eles acreditavam assim, que os deuses eles tinham as suas regiões. Então que os gregos tinham lá seus deuses, os romanos tinham seus deuses, os egípcios tinham seus deuses, os babilônios tinham seus deuses e os israelitas tinham seu deus. Ou seja, era uma coisa mais assim por região. Então, muitos acreditavam, se nós formos agora para a Babilônia, nós lá na Babilônia vamos ter que adorar os deuses da Babilônia, porque os deuses, né, da Babilônia, eles que mandam lá na Babilônia. Então, aqui em Israel, o que manda é Javé, ou Jeová, enfim, manda aqui, o que manda lá é o deus, sei lá, né, de lá. Então, nós vamos ter que mudar de religião. Vamos mudar de país, vamos ter que mudar de religião. Se mudarmos para a Grécia, temos que adorar os Zeus, vamos dizer assim. Se mudarmos para o Egito, temos que adorar o Ra. Né? Então muitos pensavam assim, que cada deus tinha lá seu território, vamos dizer assim, e na verdade isso, né, tem um fundo de razão. A Bíblia fala sobre isso, sobre demônios regionais ou coisa assim, né? Mas não Deus Todo-Poderoso, ele não é regional, ele não está limitado a um país, a uma região. Então isso é mais uma coisa, claro, que o livro de Esther serve para mostrar isso, que Deus está no mundo inteiro. Ele cuidou do povo judaico, do povo, né, judeu, mesmo fora da Judeia, fora do país de Israel. E testemunha a fé exemplar, a coragem, né? Coragem. Coragem, a Bíblia está cheia de pessoas que demonstraram coragem na hora difícil. E aqui mais dois exemplos, Esther e Mardoqueu. Glória a Deus. Deus te abençoe.